falando de um assunto que temos abordado com frequência aqui na tua Rádio Cacique, em função da importância dele e, mais recente agora também, em função dos casos que chocaram não só a Lagoa Vermelha, toda a região, principalmente um que veio de Sananduva. E você deve ter acompanhado pelo Instagram da tua Rádio Cacique o vídeo de dois cachorros que estavam extremamente magros. Eles estavam de posse de uma mulher lá em Sananduva e ela acabou presa, porque a situação era cruel com esses animais. E para falar sobre a causa animal também aqui em Lagoa Vermelha, que tem gerado preocupação, nós convidamos os membros da APIA. Está aqui comigo o presidente da ONG, o Valduir Freitas, a secretária Alessandra Teles e também a tesoureira Yane Souza, para falar desse trabalho voluntário que, infelizmente, também nessa última semana sofreu um golpe, porque o lar temporário dos animais resgatados foi vítima de ladrões, de pessoas que furtaram, então, alguns equipamentos utilizados no dia a dia. Seja bem-vindo, presidente Freitas. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Alessandra, Yane e ouvintes da tua Rádio Cacique.
Um duro golpe, então, nessa semana aí, mais um para desincentivar, infelizmente, né, quem está ali se doando.
É verdade, Ricardo. Poucas pessoas ajudam lá no local, na sede, né, e, no entanto, para fazer esse tipo de atrocidade, as pessoas ainda se sujeitam a fazer, né. Fomos pegos de surpresa, né, porque ali só tem os animais, né, que são recolhidos de nossa cidade, né, e eles dependem de água e alimentação. E, no entanto, esta semana fomos pegos de surpresa quando faltou água lá na sede, né, e é imprescindível que nunca falte água lá, pois todos os dias nós voluntários temos que ir lá tratar, limpar e dar água para eles, né. E quando a Adriana chegou lá, não tinha água, só que a gente achou que fosse algum problema, né? Que a Corsan estava resolvendo, né? Trabalhando em algum local. Quando foi ligado para a Corsan enviou os funcionários lá, né? E eles verificaram que não era problema, ninguém estava trabalhando, né? E que havia um problema no encanamento, né? Aí, no outro dia, mesma coisa, ficamos dois dias sem água, né? Até a gente achar o problema. Quando foi a Juliana, né, que foi procurar lá no outro dia e encontrou, né, que tinham cortado a mangueira que desce a água até a casa, lá, até a sede. Em torno de 20, 30 metros foi furtado esta mangueira, que é aquela mangueira, né, uma mangueira forte, que a Corsan utiliza agora, né? Em vez de cano, eles estão usando essa mangueira, mas é uma mangueira diferente, né? Não é aquela mangueira normal, é uma mangueira mais forte, né? Até para suportar a pressão da água, né? Então, chegamos à conclusão que foi furtado esse pedaço de mangueira, né? E assim ficamos sem água lá na sede, né?
Não sumiu do nada esses 20, 30 metros, foi cortado e levado, então, o encanamento aí da
Sim, onde? Sim, foi cortado e levado, né, do local.
E agora, sargento, esse prejuízo significa que os cachorros ficaram sem água, algum problema nesse sentido?
Na verdade, foi mais trabalho para os voluntários, porque aí eles tiveram que voltar para a cidade, pegar água em litros, né? Para poder abastecer a sede, né? Imagina o trabalho, né? Com todos os animais que a gente tem lá, com a água disponível já não é fácil, sem água, então é praticamente impossível a gente administrar aquela sede, né?
Pois é, Alessandra, seja bem-vinda também.
Oi, bom dia a todos.
Custa a gente acreditar, né? Que alguém teve a capacidade de fazer isso.
Eu cheguei lá com as minhas colegas na quinta para limpar, porque a gente é voluntária lá também, né? E totalmente sem água. Daí, ainda bem que cada uma de nós levou um balde cheio de água de casa, que foi o que a gente conseguiu para limpar algum, porque às vezes tem filhote que as cumbucas deles de água fica tudo suja, né? Filhote pisa em tudo e tal. Então, além de não estar limpo o chão, que a gente todo dia os voluntários vão limpar, aquele dia tava um caos, que foi na quinta-feira, que é meu dia de ir, né? Eu vou toda quinta-feira, eu e mais duas colegas, e tava um caos. Foi um horror.
A limpeza do lar temporário, ela é diária, todo dia?
A limpeza lá da sede tem que ser diária, porque os cachorros ficam cada um num canil. Tem cachorro que tem filhote, que tem 5, 6 filhotes num canil. Então, tu imagina que tem que ser, né? Essa limpeza tem que ser, até porque é uma questão de saúde deles. Senão a gente não aguenta, né? Então, todo dia vai voluntário, limpa, troca a água, coloca a ração nos potes, vê se tem algum cachorro que tem que medicar, que tem que levar para o veterinário. Então, todo dia tem esse trabalho, de domingo a domingo. Inclusive, nós estamos sempre à procura de voluntários, pessoas que queiram ser que nem a gente, né? Porque a gente faz esse trabalho por amor dos animais, ninguém ganha nada com isso. Só que a gente está na luta de sempre querer pessoas para estar ajudando a gente.
Quem gosta da causa animal pode auxiliar vocês, porque eu imagino o quanto deve ser maçante, cansativo esse trabalho, né?
Sim, às vezes tem gente que não pode ir, então às vezes vai um voluntário, e um voluntário é muito sobrecarregado para quase 50 cachorros, então é bem difícil.
São quase 50 animais lá.
Quase 50 animais, então a gente precisa de voluntários. Às vezes vai que tu se doa uma hora e meia, duas horas, de uma vez por semana, tu tá ajudando os animais e está nos ajudando também.
Era essa uma pergunta que eu ia fazer, porque pode ser uma dúvida dos voluntários, né? Eventualmente a pessoa não vai ajudar porque tem pouco tempo por dia ou tem preocupação de tomar muito tempo lá na sede.
Sim.
Demanda mais ou menos duas horas.
Olha, eu vou e duas colegas. Então, a gente chega lá às 8, 10 e meia, nós estamos liberadas, geralmente, né, fazendo tudo que a gente faz 10h30, então são 2h30. Eu deixo o meu trabalho de lado, que eu poderia também estar trabalhando, para ser voluntária, né? Então eu acredito que a pessoa que gosta da causa animal, ela pode também, ela pode ir no domingo que vai no horário a pessoa. Então sempre vai voluntários, todo dia tem voluntários diferentes. O Freitas mesmo é um que vai sozinho. É muito carregado, muito difícil.
Quando a pessoa, por exemplo, vai sozinho, é um tempo. Se for duas, já é outro. Se for três, outro. Se for quatro, menos
claro,
tempo ainda, né?
A gente
fica mais fácil a coisa.
Né? É aquela, né? Mais foice, mais
ossada. Exatamente.
Né? É difícil.
Yane, vou cumprimentar você também. Seja bem-vinda.
Bom dia, Ricardo.
Bom dia. Você está muito próxima do dinheiro aí da ONG, né? E agora a preocupação é justamente essa. Vai ter prejuízo? Vocês vão precisar de algum recurso para repor esse encanamento que foi furtado?
O recurso sai todo do nosso bazar, jantar que a gente faz. É tudo daí que sai.
Tem em caixa alguma coisa para repor o encanamento ou vocês precisam da ajuda da comunidade?
Olha, ajuda é sempre bem-vinda, né? Porque não é só isso, né? Mas a gente fica muito triste porque aconteceu isso. A gente está ajudando lá, fazendo, dando o melhor da gente. E aí vai umas pessoas lá que sem noção de deixar os animais com sede, né? Não só não deixaram, porque os voluntários voltaram na cidade e pegaram, e é um pouquinho longe lá, né? Não é na cidade. Então, a gente fica muito triste, decepcionado, sabe, com esse tipo de pessoa.
Porque a pessoa ali não está ajudando, ainda está atrapalhando, né? E com relação...
E trazendo, né, também gasto, né? Porque quanto menos nós gastar, melhor. Porque a gente luta para ter o dinheiro. A gente não tem nenhuma ajuda, sabe?
A água, quem paga lá o boleto todo mês, são os voluntários também ou recebem algum auxílio?
Não, isso aí é a contrapartida da prefeitura. Né?
A prefeitura paga a água mês. Bom, sargento, essa sede própria ela não fica aqui no centro, né? Ela fica um pouco retirada. E também, se eu não me engano, tem alguns portões aí que você precisa passar para chegar lá, né? Até os animais.
Exatamente, Ricardo. A gente optou, né? Quando foi feita a escolha do local... Até o prefeito Gustavo nos mostrou várias áreas, né? E aquela ali foi a que mais chamou a nossa atenção, porque a gente não queria incomodar ninguém, até porque a gente já teve esse problema, e não queria ser incomodado também por ninguém, né? Então é um local muito tranquilo, muito calmo, né? Ela fica aos fundos do Colégio Agrícola, então ali é um local bastante tranquilo, né? Isolado, então a gente deixa esses portões sempre fechados, né? Até para evitar esse tipo de coisa de pessoas, muitas vezes não as pessoas do bem, mas pessoas do mal que vão lá de repente causar alguns transtornos, causar
judiar
dos animais, né? Inclusive até o prefeito depois, acho que ele esqueceu, né, do que a gente tinha falado, ele tinha doado aquele terreno ali para uma entidade também, uma parte de um terreno ali do lado, para fazer um campo de futebol. Uhum. Aí nós fomos lá e falamos com ele, falamos com o pessoal também da diretoria do que tinha ganhado terreno. Eles também se mostraram muito... eles não queriam prejudicar ninguém, né? A gente explicou a situação, o porquê disso, né? A gente não tinha nada contra eles, contra ninguém. E aí foi entrar em um acordo, né? E daí foi mudado de local esse campo de futebol. Porque você imagine, né, o terror que ia ser, né, de noite, todo dia à noite, finais de semana, aquela movimentação de pessoas ali ia ser muito cruel para os animais também, né?
E agora, sargento, o local é retirado, ele é fechado. Vocês têm algum tipo de monitoramento lá? Tem como saber quem é essa pessoa que entrou no espaço?
Ainda não, Ricardo. Infelizmente ainda não, mas a gente já está percebendo que num futuro muito próximo aí a gente vai ter que tomar essas precauções, né? E fazer esse monitoramento.
Até porque a gente tem uma casinha lá que a gente tem os remédios, a gente tem a ração, lâmpada, essas coisas. Então, um lava-jato que a gente tem lá, uma geladeira. São coisas que a gente precisa no dia a dia. E se for, a gente fica preocupado, né? De repente, roubaram mangueira. Né?
Foi o primeiro furto esse?
Foi o primeiro furto.
Depois de quanto tempo de abrigo?
4 anos e pouco.
O senhor é um militar aposentado da reserva, né, Sargento Freitas? Já buscou, com certeza, a Polícia Civil para fazer um registro?
Sim, exatamente. A gente tem que tomar essas providências, né, até para que no futuro próximo, até para a gente se precaver, né, e para que de agora em diante a gente vai monitorar, né, mesmo que pessoalmente, a todas as pessoas que andarem próximas a esse local, já a gente vai tomar providência no sentido de identificá-las e saber o que elas estão fazendo lá. Até porque ali é um ambos os lados, né, é uma propriedade privada. Então, se tem autorização ou não dos proprietários para estar ali e o que estão fazendo. Então, a partir de agora, todas as pessoas que a gente identificar no local, a gente vai chamar a Brigada Militar ou a Polícia Civil, que seja, para identificar essas pessoas e saber o que estão fazendo naquele local.
Tem um suspeito de ter cometido esse crime contra a ápia?
Não, não temos, Ricardo, até porque é contra a ápia, é contra os animais, não é pessoalmente, não é? Então, não, a gente não tem suspeito.
É claro que uma pessoa andando com uma mangueira e que a gente sabe que é só a Corsã que tem e utiliza, pode levantar alguma suspeita. Nesse sentido, tem como a população ajudar, quem sabe... Se ouviu falar que alguém entrou lá ou conhece a pessoa que acessou esse espaço, sargento?
Sim, tem sim. Se alguém visualizou essa pessoa carregando essa mangueira, até porque é uma propriedade privada, como eu falei anteriormente, né? Se alguém visualizou essa pessoa, ela pode nos procurar, né, e fazer esse tipo de informação, que a gente vai tomar as devidas providências.
O Paulo Perti ligou aqui dizendo que se dispõe a ajudar para repor a instalação da água. A Vitória aqui atendeu a ligação e nos passa então aqui essa informação. Isso é possível também, quem quiser contribuir com a mão de obra, eventualmente para algum serviço lá, sargento?
Ah, sim, sim, é como se fosse um voluntário, só que nós já colocamos, né? Essa parte já foi,
já, tá
já foi solucionado o problema no mesmo dia ali, no segundo dia que faltou água, a gente já não, até porque a gente não pode ficar sem água lá. Então a gente já correu atrás, já liguei para o Joel, né, que é o encanador, ele foi lá, até queria agradecer ele fez um precinho muito camarada, né, para nós, até porque ele gosta muito de animais, né, então eu queria agradecer ele também por se disponibilizar, até porque ele estava em outro serviço, ele teve que abandonar o serviço para ir lá socorrer. Uhum. Como eu expliquei a situação, nós não podemos ficar sem água lá.
É urgente?
É urgente, era urgentíssimo, né? E ele disse, não, de manhã não posso, mas à tarde eu vou lá na primeira hora. Como foi? Foi e solucionou o problema.
Vocês não deixaram faltar água para esses animais, que é justamente o que aconteceu. A gente noticiou ontem aqui na tua Rádio Cacique, na quinta-feira uma mulher foi presa em Sananduva. Ela era, entre aspas, a tutora de dois animais e mais dois pássaros. Os animais estavam sem água, sem comida, extremamente magros. Eu imagino que isso tenha chocado vocês também da ONG, Alessandra.
Ah, é um absurdo, né? Eu fico assim, cada vez a gente fica mais decepcionado com alguns seres humanos, né? Porque a que ponto que chega, né? Porque tu deixar um ser vivo, sem água, sem comida, abandonado, às vezes sem, com certeza sem assistência. Então é muito triste, né? Porque os animais, a única coisa que eles têm para nos oferecer é amor. Né? O animal, ele cura, o animal, ele é bom para quem está com depressão. Tem animais que ajudam aí, quando tem catástrofes, a achar o ser humano. Então, assim, é muito triste, né? Tu vê que a que ponto que chega essas pessoas que são más com os animais. Quando chutam, cavalo, tem muito cavalo aqui na cidade também com problema de abandono, das pessoas judiarem. Então, tudo é muito triste.
É, e não dá para classificar de outra forma, senão cruel essa pessoa.
Cruel.
Porque não tem como não perceber que o cachorro ali estava literalmente só pele e osso. Eu convido as pessoas a acessarem aí o Instagram da tua Rádio Cacique, porque ali tem um vídeo que foi filmado pelos policiais da Patran. E ainda deixar o cachorro amarrado, né? Que é uma segunda crueldade que se faz. Né? Não dá nem a chance dele procurar água por conta própria.
Sim, porque pelo menos se tu... Então, tu é ruim, tu não quer dar comida, não quer dar água, então deixa ele pelo menos tentar a vida para tentar, né, ter essa vida, porque senão ele vai morrer.
Ali fica muito claro que ela foi cruel, né? Fica muito claro que a questão ali era a crueldade. Nesse sentido, Yanni, os casos parecidos com esse, são casos extremos, né? Levou a pessoa à prisão, inclusive. Acontece também com alguma frequência aqui em Lagoa Vermelha? Vocês têm visto que estão judiando também dos animais, além do abandono, que é um problema, a gente já sabe, crônico aqui do Lagoa Vermelha?
Sim, o abandono é em primeiro lugar, né? Mas os maus tratos existem muito. Bastante mesmo. E, nossa, é lamentável isso. Não tem explicação, né?
Sargento, inclusive, trabalhou na Patran, né, sargento?
Sim, eu trabalhei por vários anos, né, Ricardo, em torno de 20 e poucos anos na Polícia Ambiental, e eu vi muita coisa, né, muita crueldade com os animais. Então, assim, ó, por que que eu sempre fui contra o canil municipal, Ricardo? Eu sempre gosto de frisar isso, porque em todos os municípios que eu trabalhei e que existia canil municipal, a crueldade era pior que se os animais tivessem solto, na rua, abandonado. Então, eu autuei muitos municípios, né, por verificar a situação que estava o canil municipal. Por quê, Ricardo? Porque existe uma pressão muito grande, né, junto ao poder público. Né, qualquer coisa que acontece com o animal na rua, eles vão para cima da prefeitura. E a prefeitura tem que tomar providência. O que que acontecia? Eles vão, pegam o animal, vão lá e colocam tipo um depósito de animais. Lá, por mais que tenha um veterinário da prefeitura, uma pessoa para cuidar, ela não vai vencer. Nós, se nós não tivéssemos o controle aqui em Lagoa Vermelha, nós já tínhamos 1000 cachorros lá. Só que a gente sabe dos limites, né? A gente toma muito cuidado com isso, porque nós prezamos muito pela qualidade de vida dos nossos animais. Então, assim, a gente não pode criar um depósito de animais lá no local. Então, por isso a gente pede para as pessoas, né, que adotem os nossos animais, porque assim a gente vai poder ajudar o outro que está lá na rua abandonado. Saindo um de lá, a gente pode recolher o outro da rua. Não saindo, não pode recolher, porque extrapolou, né, os limites da nossa sede. Né? Não é o caso de... Até caberia, como eu canso de dizer para as gurias, né, cabe mais animais lá. No entanto, ficamos naquela situação dos voluntários. Como é que uma pessoa vai dar conta de 100 animais? Não vai dar conta. E aí vamos voltar lá naquele problema.
É. Né? Eu me lembro, ainda durante a pandemia, quando aconteceu a inauguração desse espaço da Ápia, o senhor fazia questão de frisar que era um lar temporário e não um canil, justamente para que as pessoas entendessem, né, que aquilo ali não é um depósito, é para ser passageiro, porque a intenção é fazer com que esses animais encontrem novos lares. E tem aumentado, me parece, pelo menos a minha percepção pessoal, sargento, que a Ápia tem feito mais ações no sentido de tentar achar um lar para esses animais, né? Mais feiras de adoção.
Exatamente, né? Isso também faz parte da contrapartida que nós temos com a prefeitura, né? No sentido da parceria que a gente tem, né, com a prefeitura municipal, através da castração. É uma contrapartida nossa que a gente também tem que fazer algumas feiras, né, de adoção, né? Então, por isso a gente faz esse tipo de adoção. E também, lógico, né, para a gente tentar doar esses animais, até porque a demanda entra mais do que sai animais lá da sede, né? Inclusive, essa semana saiu uma lá, a gente ficou muito contente, né? Adulta, né? Porque geralmente saem os filhotes, né? E essa semana saiu uma adulta, né? De lá, né? Foi para um lar bom, graças a Deus, a gente fica contente com esse, com essas situações, né? Que surgem, né? No decorrer do nosso trabalho, né?
Yane, tem alguma outra feira já programada para o pessoal se preparar também, para quem sabe receber um cachorrinho em casa?
Sim, até nós estávamos comentando ali com a Alessandra de fazer uma feira com os adultos, porque a gente só traz filhote, né? Os filhotes saem mais fácil. E os adultos, tipo, a pessoa tem que ir lá, às vezes não, né, não tem tempo, mas a gente está pensando. Porque agora a gente está com uma outra promoção, que é o jantar. Então, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, né?
E o jantar, claro, é para angariar fundos para o serviço que vocês prestam. Vamos trazer, então, essas orientações aqui sobre o jantar e convidar também, né, o pessoal que queira ajudar dessa forma, né? Se alimenta e ainda ajuda a Ápia.
É, exatamente, Ricardo. Então, a gente já faz um tempinho que a gente está anunciando, né, o jantar a beneficente. É o dia 6, agora do mês que vem, né? Só pegar, comprar, delivery, né? comprar o ingresso, né? Ir lá e buscar, né? Não é ir lá jantar, vai lá, busca e janta em casa, né?
6 de julho, vai lá, pega a marmita, né?
A marmita, é ali na Gaúcha, né? No Salão da Gaúcha, né? Que a gente vai organizar tudo lá, né?
Qual que é o cardápio, sargento?
É massa, galeto e maionese. É, ao preço de R$40, a gente fez um precinho abaixo do que a gente já está vendo que estão acontecendo aqui na cidade, né? Justamente porque é beneficente, né? É para ajudar as pessoas e as pessoas ajudar também os animais, né?
Ainda tem um tempinho para acontecer o jantar e geralmente quando há ações assim beneficentes aqui em Lagoa Vermelha, as pessoas utilizam do recurso para ajudar, mas também recebem alimento, né? Os ingredientes para preparar então essa refeição. Funciona da mesma maneira?
Exatamente, a gente até faz um chamamento aí à população que queira nos ajudar também, porque a gente vai precisar de caixas de coxa sobre coxa, né? É, carvão, a gente precisa para assar os galetos, né? Batata, essas coisas, né? No normal do jantar, tomate, cebola.
Até embalagem.
Para a massa tem que ser pronto ou dá para doar ovos, farinha?
Não, a massa vai ser feita por uma equipe já que vai organizar o jantar, né? Então ali a gente vai precisar, de repente, farinha, ovos, essas coisas sim, né? Mas são eles que vão providenciar. O mais que a gente vai precisar mesmo é as coxas sobre coxa, né? E o carvão, que vai em torno de 8 sacos de carvão de 8 quilos, né? Deve estar em torno de R$50 cada saco, né? Então, se as pessoas quiserem doar, fazer essa doação, será um dinheirinho a mais que vai entrar para a gente ajudar os animais.
Né? Com certeza. Fica aí, então, o convite para você que quiser ajudar doando, né, o material que vai ser utilizado para a preparação do jantar ou mesmo comprando os ingressos. Já venderam bastante? Mais ou menos qual a média que vocês pretendem vender?
São 400 ingressos, né? Que a gente manda fazer, né? Bastante. Eu acho que a gente deve ter ainda em torno de uns 60 ingressos para vender.
Mas então estão vendendo muito bem, né?
É que a gente começou, já se antecipou, né? Fez bem com antecedência para a gente poder vender bem esses ingressos, né? A gente quer ver se vende todos os ingressos.
Com certeza.
Tem muita gente que gosta de ajudar também, né? A gente fala assim, mas a gente, quando oferece, as pessoas falam que é em prol dos animais, as pessoas ajudam, né?
Não, com relação à população, a gente não tem do que se queixar, né? A gente sempre que pede, a população de Lagoa Vermelha está sempre nos auxiliando. Até pelo trabalho que a gente realiza, né? Pela transparência, né? A gente tem um contador, é tudo, não sai nada sem nota fiscal, todo o dinheiro que passa, inclusive a gente preza para que as pessoas façam um depósito direto na conta, ninguém pega dinheiro. Se você quiser doar 50, nós não vamos pegar, nós vamos pedir para você fazer um depósito ou um PIX lá na conta da Ápia, até para a gente ter esse controle, né, Ricardo?
Está valendo essa ajuda também, doação de dinheiro para comprar ração, a própria ração.
Até porque eu fiz um cálculo, assim meio por cima, nós gastamos em torno de 600 sacos de ração por ano, só com os nossos animais lá da sede. Então, eu já estou fazendo um projeto, né, para a gente ver se a gente consegue uma verba aí, né, para que a gente possa, até para a gente poder ajudar nas consultas, né, veterinárias, né, cirurgias que muitas vezes precisa, que a gente tinha essa ajuda do fórum e agora a gente não pode mais, porque o Tribunal de Contas parece que apontou lá que não pode ser, não pode ser realizado o pagamento de pessoal com as verbas do fórum, né?
São 600 sacos de quantos quilos?
De 15 quilos.
De 15 quilos. Eu estou fazendo a conta aqui, dá 9 mil quilos de ração por ano.
É, exatamente.
Fora os que a gente ajuda. Sim, fora.
Só os da sede, né?
Só os da sede, fora que a gente ajuda. As meninas também que são voluntárias estão sempre. As pessoas pedem das comunidades. Tem gente que às vezes tem realmente o financeiro muito baixo. E as meninas vão lá, levam, tiram do próprio bolso para ajudar. Então a gente tá sempre ajudando. Gato, cachorro, né? Então não é só os da sede.
Pois é. Bom, eu quero agradecer a entrevista de vocês. O trabalho é inspirador, né? São poucas pessoas que se dedicam assim a uma causa como essa que vocês lutam, né? Há tanto tempo e de forma tão constante. Sempre surge uma pergunta aqui, sargento, quando a gente faz entrevista com a APA, que é canal de denúncia. A pessoa quer saber como é que faz para denunciar maus tratos contra os animais.
Bom, na verdade, maus tratos seria o primeiro passo é com a Patran, né? Polícia Ambiental 472, né? Ou o celular deles lá, né? E a gente também, o problema é a falta de tempo, né, Ricardo? Muitas vezes a maioria das denúncias, quando chega na Patran, já chegou para mim, chegou para as meninas, né? Então, assim, ó, eles procuram bastante a ONG APA para fazer esse tipo de denúncia, né? Até porque a Patran, muitas vezes, eles trabalham em 9 municípios, poucas pessoas, não podem dar aquele suporte imediato, né? Então, muitas vezes até passa despercebido, eles denunciam para a gente, eu até peço desculpa porque não tem como a gente atender todo naquele momento, né? Porque a gente também trabalha, todos os voluntários trabalham, né? Então, como você disse antes, né? A gente tem que tirar aquele tempinho que sobra para a gente poder fazer esse socorro, né? Esses atendimentos, né?
Obrigado pela entrevista, sargento. Boa sorte lá na APA.
Ah, muito obrigado, Ricardo, e a gente fica à disposição da comunidade.
Alessandra, também, boa sorte.
Obrigada, igualmente.
Obrigado também, Anne.
Obrigada.
Falamos aqui com os membros voluntários da ONG APA, Proteção Animal de Lagoa Vermelha, sobre as ações aí que a ONG tem prestado e também, infelizmente, né, sobre esse furto de mais de 20 metros de mangueira aí que era parte do encanamento que levava água para os animais. Agora são 11 horas e 4 minutos, tem intervalo que é rápido. Nós voltamos em instantes.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Pegomac tem uma linha completa em peças de plantadeiras, pulverizadores, além de uma linha completa de aminoácidos para o desenvolvimento da planta. Venha conferir Pegomac ao lado do Stock Center. Fones 3358-5516 ou 99988-2385 e 99924-4474.
Qual é o tamanho do seu sonho? Eu posso não saber a medida exata, mas sei onde ele pode prosperar. No novo Distrito Industrial de Lagoa Vermelha, são 3 modalidades de negócios que se encaixam perfeitamente no seu interesse. Para mais informações, visite a Sala do Empreendedor ou entre em contato pelo WhatsApp 54-3358-9130. Venha crescer com a gente. Prefeitura de Lagoa Vermelha. O valor deste anúncio é de R$ 11,61.
Temperatura 22 graus.
Aqui na Sapatolândia tem tudo.
Inverno chegou.